Olá, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos tratar de um tema, o qual eu começo com uma pergunta: qual o segredo do seu sucesso? Né? Lá em Salmos 119, 97, diz o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então eu pergunto novamente, qual é o segredo do seu sucesso? Essa pergunta é feita muitas vezes àqueles que vencem na vida, né? E normalmente a resposta que dão são alguns princípios vitais, certas fórmulas que se utilizaram, né? E é muito interessante também saber que como os crentes que venceram espiritualmente deixaram um bom testemunho no reino de Deus. Glorificar o seu nome e foram bênçãos para os outros também. Respondem essa mesma pergunta, né? Geralmente aprendemos muito com eles. Um dos ingredientes básicos para a prosperidade espiritual é justamente a meditação na palavra de Deus. Vejamos o testemunho de alguns deles, né? Para que a gente se sinta assim mais estimulado a meditar. Você vai ver, por exemplo, sobre Davi. O capítulo inicial ali do livro de Salmos, ele é muito interessante. Nele a gente vê uma das principais razões por que Davi era tão aberto para com Deus, porque era dotado de tanta habilidade para adorá-lo e tinha profundo conhecimento dele e das coisas de Deus. Ele aprendera a meditar. Talvez dispusesse de um pouco mais do que o Pentateuco, né? Nunca frequentara uma escola bíblica nem um seminário, mas meditava no pouco que ele possuía, em Deus e nas obras dele. Para Davi, meditar não era um dever ou uma formalidade. Bem, pelo contrário, era uma prática que lhe dava grande alegria, né? E o fazia exclamar: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Pela meditação, ele tinha um crescente conhecimento de Deus, né, e mais amor por ele. Ao seu respeito, diz a Bíblia que ele era um homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. Este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, Davi, teu servo. Isso está lá em 2 Samuel 23, versículo 1. Também há um comentário em Atos 7, 46, no 13, 22 e 4, 25. Ele obteve sucesso como pastor, como soldado, como rei e compositor de hinos, e foi uma evidência viva do que ele próprio escreveu do Salmo 1 acerca da pessoa que medita na palavra. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Que assim seja. Também na história de Josué, Josué recebeu a séria incumbência de conduzir o povo de Deus quando de sua entrada na terra prometida. Recebeu essa tarefa das mãos de Moisés, servo de Deus. Diante dele estava um país habitado por inimigos, alguns dos quais eram gigantes e com cidades muradas. O cumprimento de tal missão iria exigir dele coragem, sabedoria, habilidade. E logo no início do seu trabalho, Deus lhe apareceu, conversou com ele e, por assim dizer, colocou em suas mãos um dos principais segredos do sucesso que o capacitará a conduzir o povo à vitória: a meditação. Disse o Senhor, você vai ver isso lá em Josué 1, 7 e 8: Sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que te sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Veja só o que Deus falou para esse homem e que também pode servir para nós. E assim, queridos, Josué obedeceu a Deus. consequentemente, foi bem sucedido e conduziu o povo à vitória. Nós temos também o testemunho de George Miller, na década de 30 do 18º século. Nos primeiros anos da década de 1830, George Miller se sentiu mortificado diante da falta de fé de seus contemporâneos e desejou poder mostrar-lhes, como diz ele, né, uma prova tangível de que Deus, nosso Pai, ainda é o mesmo Deus fiel que sempre foi e que ele ainda está disposto a provar que é o Deus vivo, fiel com todos os que nele confiam e vivem de acordo com seus divinos princípios. E o Senhor concedeu-lhe o que desejava, levando a iniciar um projeto de criar abrigos para órfãos na cidade de Bristol, na Inglaterra. Miller buscou de Deus todas as provisões necessárias. Não esperou dos homens, só de Deus. É a história de como ele fundou e sustentou seus orfanatos. Sua vida, obra e ministério ainda são fonte de inspiração e bênção para milhares de pessoas. Ele deixou um testemunho sobre o grande valor da meditação para o seu coração, numa mensagem escrita intitulada Soul Food, Alimento da Alma, diz ele, né? E ele disse o seguinte: Deus se dignou ensinar-me uma verdade de cujos benefícios eu tenho gozado há 14 anos. Entendi de uma forma muito clara que o primeiro cuidado que eu devo ter a cada dia é alegrar minha alma em Deus. Então, a minha primeira preocupação não era procurar ver quantas tarefas eu deveria realizar na obra de Deus, mas o que eu teria de fazer para edificar a minha alma no Senhor e como iria alimentar o meu homem interior. Poderia estudar a verdade da palavra de Deus para apresentá-la aos perdidos, para ajudar os crentes, confortar os aflitos e aprender a me conduzir de maneira mais condizente como um filho de Deus. Contudo, se eu não me alegrasse no Senhor, se não me fortalecesse interiormente todos os dias, não teria realizado nenhuma dessas coisas como a atitude certa. Anteriormente, eu tinha o hábito de me dedicar à oração assim que me levantava pela manhã, mas depois entendi que a atividade mais importante era entregar-me à leitura, à meditação da Palavra de Deus. Desse modo, eu iria me sentir confortado, inspirado e instruído. Deus me exortaria e corrigiria, e assim, por meio de sua palavra, eu teria uma comunhão real com o Senhor. Então, eu comecei a meditar sobre o Novo Testamento, todos os dias pela manhã. Fazia uma breve oração, pedindo a bênção dele para sua palavra, e logo me punha a meditar nela, analisando detalhadamente cada versículo, procurando retirar dele uma bênção, não para benefício do meu ministério público e não para pregar, mas para alimentar minha alma. E todos os dias acontecia invariavelmente a mesma coisa. Após alguns minutos, sentia-me compelido a confessar algum pecado, ou a interceder, ou a dar graças, ou suplicar alguma bênção. O fato é que logo me sentia inclinado a orar. Depois de alguns instantes de oração, passava as palavras seguintes, transformando-as em oração por mim mesmo ou pelos outros, de acordo com aquela mensagem bíblica. Mas sempre mantinha em mente que o objetivo principal da meditação era buscar alimento espiritual para minha alma. E, então, a diferença entre a prática de agora e a anterior é a seguinte, ó. Antes eu começava a orar assim que me levantava, e às vezes ficava em oração até a hora do jejum. De qualquer modo, sempre começava orando primeiro, a não ser nos dias em que sentia a alma um tanto árida, né? Nesse caso, eu lia um texto nas Escrituras. E o que que acontecia? Muitas vezes eu passava 15 minutos, meia hora e até uma hora de joelho, sem ter consciência de haver obtido conforto, ensinamento ou quebrantamento da alma. E em certas ocasiões, ficava até meia hora com o pensamento a vaguear e só então começava a orar de fato. Hoje em dia, quase que eu não tenho mais esse problema, pois já estou em comunhão real com Deus, converso com Ele sobre as mensagens que acabei de receber dEle, né? E em sua preciosa palavra. Muitas vezes eu fico espantado de não haver me conscientizado disso antes. Então, queridos, George Miller aprendeu que a meditação bíblica é uma prática devocional que revoluciona a nossa vida. Essas palavras que citei acima eram palavras dele. Eu que vos falo, digo a mesma coisa. Na minha experiência, não foi diferente. E isso eu quero compartilhar com você. A história de uma dona de casa, ela disse o seguinte, ó. Frequentava assiduamente a minha igreja, participava de todos os trabalhos, mas eu me sentia anteriormente vazia, pois eu sabia que não gozava de uma comunhão íntima com Deus. Certa ocasião, por acaso, ou pelo menos foi o que eu pensei na época, eu e meu marido ouvimos os ensinamentos de um pastor sobre a meditação. Assim que ele começou a apresentar o estudo, compreendi que ali estava a solução para a minha busca de Deus, para chegar a conhecê-lo melhor. Ele nos ensinou medidas práticas para meditação e naquela semana fiz um compromisso com Deus de meditar na palavra diariamente. E hoje, após alguns anos de busca e estudo, nem sei expressar em palavras o que vai em meu coração e na minha vida pelo fato de haver obedecido e mantido a disciplina de passar alguns momentos meditando na palavra de Deus todos os dias e permitindo que o Espírito Santo descortine para mim o próprio coração de Deus. Há dias em que sinto toda a sua grandeza e sublimidade, e há outros em que recebo promessas de bênçãos para mim e minha família. Até mesmo a sua repreensão é branda e agradável, pois sei que Ele me ama e quer ter comunhão comigo. E é com grande expectativa que diariamente eu me disponho a esperar em Deus, para que me revele mais de si mesmo através de sua palavra, e para louvá-lo. Há ocasiões em que me sinto a ponto de explodir tal a plenitude da sua presença. Vivi cerca de 15 anos opressa por todo tipo de temores, todos absurdos e infundados, mas para mim muito reais. Hoje eu sinto que meu coração nunca esteve tão cheio de louvar a Deus, a esse Deus que me conhece de forma tão íntima e que me atende a todas as necessidades do meu ser. Amém? Essas foram as palavras de uma dona de casa que teve uma grande experiência na meditação da palavra de Deus. E eu tenho também a experiência de um empresário, e ele diz assim: neste mês faz 3 anos que eu estou meditando na palavra de Deus. Tive vontade de narrar-lhe algumas das bênçãos que eu tenho recebido em decorrência da meditação. Após 1 mês de estudo, percebi que não precisava mais tomar meu remédio para úlcera, nem os tranquilizantes que antes eu tomava. 6 meses depois, tive que enfrentar uma situação séria de negócios, né? Mas em vez de preocupar-me, eu me entreguei tudo nas mãos de Deus e me firmei na sua palavra. Não perdi nenhuma noite de sono, nem abriguei pensamentos negativos. Glória a Deus por isso, pois Ele me libertou dos temores e preocupações que eu levava comigo. Através do estudo da palavra de Deus, eu consegui imprimir mais disciplina na minha vida, mudei completamente meus hábitos de vida, dormir, alimentar e trabalhar. Hoje eu me levanto às 6 horas e faço minha meditação até às 7. Depois eu vou para o Cooper, num percurso de 5,5 km, antes de tomar meu de jejum. Algumas semanas atrás, quando eu estava correndo, Deus me disse que havia restaurado a minha juventude. Eu me sinto melhor fisicamente hoje, espiritualmente, do que nos últimos 25 anos. Além disso, eu aprendi a meditar de dia e de noite. À noite, quando eu me deito, eu fico meditando em 1 ou 2 versos até eu pegar no sono. São a última coisa que eu penso. Logo eu durmo profundamente. Quando eu acordo, a primeira coisa em que eu penso é na palavra de Deus. Eu dou graças a Deus por suas palavras a respeito da meditação. Amém, queridos? Essas foram as palavras de um empresário que teve uma grande experiência espiritual na meditação da palavra de Deus. De particular testemunho, posso dizer que a meditação em si foi onde me trouxe profundidade das coisas dos céus, das coisas de Deus. Pela meditação, ele me leva ao raciocínio de coisas que eu não posso explicar para ninguém. O contexto daquilo que eu compreendi, eu teria que utilizar de palavras que eu desconheço pela meditação da palavra de Deus. Eu gostaria que você experimentasse isso, querido, pois a sua intimidade com Deus, sim, vai se elevar a um ponto que você também não vai poder descrever. Você só vai poder experimentar e continuar vivendo, e assim você vai experimentar também a longevidade em Deus. Se você também começar a meditar e fizer disso uma prática de vida, daqui a alguns meses terá um testemunho para dar. Pense nisso. E quem sabe daqui a poucos dias é você que vai poder contar o seu testemunho. Estamos terminando por aqui a nossa primeira etapa. Eu fico me questionando aqui, como será que você está se sentindo? Porque eu tenho algo para te dizer. Não sei se você acha fácil, mas eu creio que você está vendo como é fácil, não? Basta criar o hábito e com facilidade passamos a andar com Deus todos os dias, sem esforço. Ao final dessa jornada, eu não vou poder lhe dar um certificado, mas eu tenho certeza que a coroa da vida é certa, mas é só Ele, o grandioso Deus ao qual nós conhecemos, é que poderá lhe dar. Vai depender da sua atitude hoje. Quem usa a completa armadura de Deus, meu querido, e separa algum tempo cada dia para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre todos os que o rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Amém? Nos vemos na próxima noite.